Agora são 10 horas 15 minutos e o STF decidiu ontem que a prisão de condenados deve ocorrer depois que a sentença for confirmada em um julgamento de segunda instância. A decisão é considerada por alguns histórica e, inclusive, já era hábito no Brasil recorrer. E recorrer implicava em três instâncias. A maior parte dos processos acabavam parando no STF, no Supremo Tribunal Federal. Para os juízes, grande maioria deles, consideram que é um avanço para acabar com a morosidade. Outros consideram que é uma perda de direito do cidadão. Também dividiu o próprio STF. Nem todos os ministros do STF votaram favorável a esta medida. Mas sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o advogado Bruno Brandão. Ele é vice-presidente da Comissão de Advogados Criminalistas da OAB, da Seção de Maringá. Doutor Bruno, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Prazer estar falando com vocês.
O senhor considera que essa decisão do STF é um avanço ou não?
Olha, Gilson, como você mesmo disse aí na chamada, né? É uma decisão realmente histórica, né? Que muda todo o entendimento jurisprudencial que regia o processo penal brasileiro. Para que nós possamos entender a origem dessa decisão, né? Se trata do habeas corpus número 126.292, de relatoria do ministro Teori Zavascki. Esse habeas corpus ele é originário do estado de São Paulo, né, onde um cidadão acabou sendo condenado pelo crime de roubo e, em razão das circunstâncias do crime e dos antecedentes criminais que ele portava, se determinou então que ele cumprisse a pena em regime fechado. Apenas a defesa apelou dessa decisão, essa apelação ela foi infrutífera, e o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, então, a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena desse cidadão. A defesa discordou, recorreu para o STJ, posteriormente para o STF, e tivemos, então, essa decisão agora do STF, né, contrariando o princípio da presunção de inocência e entendendo que o cidadão, após a confirmação da sua condenação já em segundo grau, deve iniciar o cumprimento da pena. Essa discussão é uma discussão recente, né? Certamente ainda existirão outros capítulos, ainda vai ser muito discutido, mas a gente tem essa discussão. Os juízes e promotores, certamente, né, como você já disse, entendem que esse é um posicionamento moderno, que deve ocorrer, e nós, os advogados de defesa, no outro lado aí da balança, entendemos que se trata de uma violação a um direito constitucional garantido da presunção de inocência.
O que isso pode refletir, tanto na atuação dos advogados quanto do próprio judiciário?
Veja bem, Gilson, essa decisão, né, do STF ela foi centrada em três ideias principais, né? A primeira discussão que serviu de base para essa mudança do posicionamento do nosso Supremo é aquela relação que não se pode mais discutir na terceira instância, vamos chamar assim, fatos e provas, né? Então você vai discutir dentro do processo penal fatos e provas em primeiro grau, depois em segundo grau, e no STJ e no STF apenas podemos discutir relações jurídicas de direito, se o direito foi aplicado corretamente ou não, né? O segundo paralelo que foi traçado nessa decisão foi uma comparação com a já publicada lei da ficha limpa, a lei complementar 135/2010, que determina a inelegibilidade de políticos com decisões já desfavoráveis por órgão colegiado. E o último paralelo traçado, né, foi com o direito comparado internacional, principalmente com o direito norte-americano, né, que garante apenas ao cidadão o duplo grau de jurisdição, o direito de recorrer da primeira decisão condenatória e, tendo a decisão desfavorável lá nos Estados Unidos, a pena já se inicia e o réu aguarda a decisão da Suprema Corte preso, cumprindo a sua pena, né? Então foram esses os argumentos utilizados na decisão, né? Como você disse, não foi uma decisão unânime, mas é a decisão que passa a valer, né? E passa agora, então, teoricamente, a reger o processo penal no nosso país.
Doutor Bruno, duas perguntas e uma. Nós temos aí, então, para alguns, uma agilidade por parte da justiça que pode prender e executar muitas vezes pessoas, executar o que eu falo é colocar a pena para muitas pessoas, que acabam recorrendo muito e acabam passando impune por um crime que cometeram. Então muita gente acha que isso vai agilizar. Outros consideram que você pode acabar condenando alguém que é inocente e tirando a defesa dessa pessoa. Quando se fala disso, num país como o Brasil, a legislação brasileira é muito branda e favorece o mal intencionado? Isso pode ser uma justificativa para esse ato?
É muito boa a sua colocação, Justo. Essa, inclusive, foi uma das ideias apresentadas no voto do ministro Celso de Mello, que foi um dos votos perdedores no julgamento. Né? Nós temos que pensar que hoje o processo penal, aí, notoriamente pelo processo da Operação Lava Jato, ele se torna público e notório. O cidadão está acompanhando mais as causas penais do nosso país. E realmente a sociedade clama por isso, por uma celeridade processual, né, para um andamento mais célere das causas na justiça, principalmente as de repercussão penal, onde existem uma série de recursos que se estendem até um pronunciamento final. Mas, como disse o nosso ministro Celso de Mello, né, a Constituição Federal, com o princípio da presunção de inocência, ela estabelece limites para a persecução penal. E esses limites, eles devem ser respeitados. Veja bem, imagine um cidadão que ele tem uma condenação confirmada em segundo grau, através dessa nova decisão, ele começa a cumprir a sua pena em regime fechado, o seu advogado recorre para o STF, e após alguns anos, aí 3, 4 anos, o STF reforma essa decisão e absolve o cidadão. Então quer dizer que o cidadão passou 3, 4 anos preso e depois o STF dá uma sentença absolutória. Como fica a vida desse cidadão? Indenização. Existe valor que pague esses 3 ou 4 anos que ele passou preso? Então são todas essas respostas que a sociedade vai ter que aguardar no transcorrer dos próximos anos.
Nessa colocação do senhor, parece que um juiz de segunda instância ganha força, poder e também vai ter que ter muita maturidade e responsabilidade na sua decisão, né?
Com certeza, né? Os juízes de segundo grau ganham força, de primeiro e de segundo grau ganham bastante força, né? São decisões agora que passarão a ser cumpridas, né? E o cidadão entendendo que é uma medida que não se aplica, né? Ele vai ter que recorrer através de habeas corpus ou outro recurso cabível para as instâncias superiores, STJ e STF. Então essa decisão, essa mudança de posicionamento do STF em uma via contrária, ela pode acarretar num aumento muito grande de recursos de habeas corpus no próprio STF contra decisões de segundo grau que determinem a execução imediata da pena.
Doutor Bruno, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, estamos sempre à sua disposição.
Conversamos com o representante da OAB, vice-presidente da Comissão de Advogados Criminalistas, Dr. Bruno Brandão. Ele discorda da decisão do STF em poder decretar a prisão num julgamento de segunda instância. Ele considera que é um direito do cidadão de ter uma defesa até a última instância. E ele afirma agora que os juízes de primeiro e segundo grau ganham importância. E também ele considera que é importante cuidar dos direitos do cidadão, afinal de contas, o direito de recorrer, presunção de inocência, está previsto na Constituição.